Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos. Agora, o grupo entrei, tem mais um componente.
Oi?
Agora sim. Oi?
Entrei, Cíntia. Beleza, Cíntia.
Pessoal, tô lembrando.
Ok.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Oi. Juliana Cristina.
Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente.
Estou na sala certa?
Agora tá.
Agora tá, eu também tô te ouvindo.
Porque eu tava escutando o DJ Alok do outro lado. Tava dando interferência.
Tá, hoje o Criciúma tá aí então, né?
Tá, né? Estão ouvindo Vinícius, vocês?
Sim.
Sim.
Floripa tá aí?
Sim, Floripa tá aqui. A Dani, a Carol e a Andréa estão entrando de novo.
Ok. É, Blumenau tá aí?
Sim.
Beleza, então. Ô, Cintia, aqui o pessoal tá tudo certo, tá?
Só um minutinho, Maurício. É, Vinícius, tem uma promotora aqui minha tentando entrar.
Beleza.
Tá, obrigada. Agora ficou mudo.
Só um pouquinho aí, Marcos.
Ah, tá, beleza.
Ô, Bruna, tu conseguiu passar do SESI já, né?
Alcançar. Tô sendo ouvida.
Vinícius.
Agora tá.
Oi, Cíntia, bom dia.
Oi, só mais um momentinho que tem uma promotora minha que não tá conseguindo, eu vou ali pra auxiliá-la.
Não, conseguiu
passar. Tá.
Sei pra gente já saber se aprova ou não hoje, né?
Vamos lá. Natália?
Oi.
Fernanda?
Oi.
Carol, supervisora da freguesia? Carol? Carol? Não.
Oi. Vera? 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 Vera tá na sala? Só musiquinha?
Aqui as meninas de Florianópolis também estão ouvindo essa musiquinha e não estão conseguindo entrar na sala.
É, Vinícius, tem uma promotora e tem um escritório aqui. Todos também que não estão conseguindo. Carol, supervisora da freguesia, está na sala? Vinícius.
Deixa aí, é isso que
eu estava. Está acontecendo alguma coisa. Por exemplo, a minha promotora também não está conseguindo entrar, está escutando música. E a supervisora também de freguesia está com toda a equipe dela, também não está conseguindo entrar. Ela disse que entrou agora na sala dela, entrou a Andréia de Florianópolis.
Então tá. Andréia também está tentando entrar aqui, está dando erro. Carol também, só está ouvindo musiquinha.
Está dando algum erro nessas salas, então.
Como faremos?
Bom, tem algum escritório seu que está ali que tenha pelo menos uma pessoa que consiga ouvir, não?
No meu?
Na equipe que tu está colocando.
Sim, tem uma que está ouvindo. Agora, a Carol, que é a supervisora de freguesia, que é outro escritório, lá não está conseguindo.
Não tem ninguém lá que está na áudio.
Deixa eu ver se alguém entrou. Só um momento que a Carol ainda falta responder. Vinícius. Alô, Vinícius?
Pode falar.
Então, tem um escritório aqui no Rio, a supervisora Carol, todos eles estão na mesma sala, que não é essa sala que nós estamos.
Está dando alguma interferência, então, de salas, porque aconteceu na mesma, na outra. Agora, não sei se... Bom, imagino que não deva ter um limite de usuários aqui, porque a gente já fez áudio com mais de 20 pessoas.
É, aquele também que eu fiz, também teve bem mais.
Nossa, se a gente tentar em outra sala, mas provavelmente vai dar o mesmo problema também. No escritório que não entrou ali, não entrou nenhum participante?
Nenhum participante. Eles estão todos na mesma sala. Estou pedindo ela para desligar e tentar ligar novamente, porque uma menina aqui aconteceu isso e ela fez esse processo de desligar e ligar novamente e conseguiu.
Isso. E o pessoal aqui tem conseguido isso, na hora que ele pede solicitar a senha, já desca bem rápido. Nem espera terminar de falar.
Deixa eu falar com ela aqui, então. Então ela entrou em outra sala. Carol, quando dá para digitar a senha, você tem que digitar bem rápido 0701 e a sala 51-32-10-0014. Tá, tenta colocar assim, 21 para ver se vai. Ou 051 também. As meninas aqui também entraram assim. Aí faz mais uma tentativa. Porque pelo menos um daí teria que conseguir entrar.
Não aparece se ele é... Isso, só para entrar em contato. Dizer que a gente já está atendendo. Isso mesmo, entrar em contato. Ó, a gente trabalha com o exército, você precisa de algum valor.
Então a Vera vai ter que se...
Eles vão saber que precisa da folha de pagamento, precisa saber se aconteceu.
Pior que a gente também não tem nem caixinha de sal para botar. Infelizmente, tu não vai conseguir entrar.
Você pega, dá um conversa certo.
Todas as linhas estão congestionadas.
E agora? Dá.
Bem, gente, bom dia.
Bom dia,
pessoal. Vamos então iniciar, né? Tivemos uns probleminhas aí, que alguns não conseguiram entrar, mas tudo bem, depois a gente vê uma outra forma até de fazer um outro, se vocês quiserem, para a gente poder tirar essas dúvidas aí sobre esse app, tudo bem?
Beleza. Mari, só rapidinho, gente. Mari, pede para colocar no Viva Voz aí para André, então, tá bom?
Tá, mas é que eu tô no fone aqui, não sei colocar no Viva Voz aqui, não tem como. Não tô no celular.
É, a mesma coisa também aqui, também a gente não tem como colocar. Então, vamos começar então. Vamos lá. O CIAP, né, é um convênio aí que a gente já tinha possibilidade de fazer pela PoupaCred, mas a gente não tinha ainda muita saída, muita oferta. E agora a gente tem aí um público bem grande, né? Bem amplo de CIAP. Tudo que for ministério é do CIAP. Então vamos lá, onde você encontra esse público, né? A gente consegue trabalhar pelo ADV gestor como forma de telemarketing. A gente tem como trabalhar em visitas. E esses órgãos são escolas federais, o que tiver de FUNASA, de controle de endemias, de controle de dengue, essas coisas assim, a gente também encontra, tá?
Cíntia.
Oi.
Só uma observação. Tem um material ali dentro do próprio site da Poupa, onde contém todos esses ministérios aí, o que a gente atende no caso do CIAP, tá?
Isso.
Bem bacana, pessoal, tá dando uma olhada também.
Isso mesmo. Tem lá dentro, que eu ia falar, né? A gente tem o material de apoio, né? Que é dentro do site da Poupa. E lá a gente tem muita coisa para a gente aprender, tanto sobre o CIAP, como outros convênios, como outras dificuldades que a gente tem diariamente no nosso trabalho. Então, esses órgãos CIAP, tudo que for ministério, você consegue encontrar. Como que a gente aborda, né? Eu, quando eu entrei na empresa, o pessoal fazia muito a prefeitura, aí eu cheguei e resolvi, falei assim, poxa, eu quero fazer alguma coisa diferente, que todo mundo fazia prefeitura e estava uma coisa bem maçante. Aí eu achei esse órgão, fui atrás e tive muita dificuldade no início, fiz muita coisa errada e foi assim que a gente foi aprendendo e isso vai acontecer também com vocês. Nós vamos enfrentar várias dificuldades, mas uma coisa que eu sempre falo, é para a gente nunca desistir, tá? Esse pessoal do CIAP, geralmente, o que a gente mais trabalha com eles é a portabilidade. Geralmente, eles não têm margem, tá? Eles estão com tudo tomado no contra-cheque deles. Eles têm mais ou menos 8 contratos, 9 contratos ou até mais. E eles, geralmente, não têm margem, tá? Então, o que acontece? Foi muito fácil, é muito fácil você vender para esse público. Primeiro, eles não têm margem. Então, eles não vão conseguir fazer um contrato novo, um refinanciamento em nenhum outro banco, tá? Por eles não terem margem, eles já estão bem tomados. A nossa taxa do Santander é a menor taxa do mercado para eles de portabilidade. A nossa taxa é de 1,4. Então, assim, é muito fácil porque realmente é a menor taxa do mercado. Hoje a gente tem o Banco do Brasil, que às vezes retém alguma portabilidade nossa, mas ainda é o único que consegue fazer isso, tá? Que consegue, às vezes, botar uma taxa menor, igual ou menor, para cobrir a nossa oferta. Então, é muito fácil você vender por isso, porque nós temos a menor taxa do mercado. Aí, eu abordo esse cliente falando isso, falando que, no momento, ele não tem margem, ele não conseguiria fazer nenhum contrato em nenhum outro banco, nem refinanciamento. E nós, como temos a menor taxa do mercado de 1,4, eu consigo cortar o contrato dele, liberar margem para ele, diminuir as parcelas dele, o valor das parcelas dele, e ainda, se ele quiser, um troco para ele referente a essa transação. Aí tem aí Para você poder fazer o CEAP, o cliente tem que ser correntista, para você conseguir essa taxa de 1,4, tá? Se ele não for correntista, a taxa é... Se ele for correntista e folha de pagamento, a taxa é 1,4. Se ele for só correntista, a taxa é 1,55. E se ele não for correntista nem folha de pagamento, a taxa é 1,65. Para mim, e até para o cliente, é claro que é mais vantagem a gente fazer a taxa de 1,4. É ele trazendo o pagamento, ele abrindo a conta e trazendo o pagamento. Ah, mas é muito difícil fazer com que o cliente traga o pagamento? Não, não é difícil. Justamente por isso que eu acabei de falar. O cliente FIAP, ele não tem margem, ele não vai conseguir fazer nada em nenhum outro banco. Tá? Então, eu já tive clientes que eram correntistas do Banco do Brasil, por exemplo, desde 1980, 79, e eles passaram a conta para o Santander. Tá? Então, a gente consegue vender isso, porque assim, eu gosto bem de frisar que nós somos vendedores, né? Nós somos promotores de vendas, então nós temos que vender o nosso produto. O nosso produto é fácil de vender, porque nós temos a menor taxa do mercado para esse público-alvo. Então, você, quando você vendeu a portabilidade, você vai falar com ele para ele abrir uma conta. Aí, essa questão de abrir conta, vocês vão fazer uma parceria com a agência perto de vocês, levar no gerente Van Gogh e abrir a conta. Abriu a conta num dia, no outro dia você está gerando a portabilidade dele. Tá. Então, alguma pergunta até aqui na questão de oferta?
Eu tenho...
Pessoal, se tiver alguma dúvida aí, vamos questionando ela, tá?
Cíntia.
Oi.
O pagamento do cliente não precisa ser creditado no Santander para a gente poder baixar, usar esses juros, essa tabela de juros para salário?
Então, qual é seu nome?
Natália.
Natália, minha promotora. Agora eu olhei para ela aqui. Então, a Natália está iniciando com a gente aqui também hoje na empresa, né? Funcionária nova. Então, vamos tirar a dúvida que provavelmente também será de outro promotor. Sim, ele precisa ser correntista e ele precisa trazer o pagamento. A taxa é de 1,4 para ele poder trazer, para a gente poder usar essa taxa para ele.
Mas
então, ele vai abrir...
Sim, mas o salário dele não precisa cair na conta de imediato. Por exemplo, a gente não precisa esperar a folha virar para o pagamento dele cair na conta do Santander para aí sim usar essa taxa. Não precisa.
Não, não precisa.
Tá.
Ele vai fazer essa transferência e no dia seguinte você está fazendo já para ele a transação.
Tá, tá bom.
Por quê? O que acontece? A gente tem o termo de transferência, que a gente vai entrar nesse momento daqui a pouco. O termo de transferência, que é o que a mesa aceita.
Entendi.
Então vamos lá, pessoal, olha só, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Se eu estiver falando um pouco rápido, vocês também podem me interromper, tá bom? E a gente vai tirando as dúvidas aí no decorrer. Então, depois que você vendeu para ele a portabilidade, né? Então a gente vai começar a trabalhar. O cliente abriu a conta, aí falou para você que abriu a conta, ativou a conta dele. Então, o que vai acontecer? Se você tiver um bom desenvolvimento com esse cliente, na verdade você precisa ter, porque você precisa da senha dele. Ele precisa gerar uma autorização, te passar um contra-cheque e o extrato de consignações. Tudo isso é lá dentro do sistema do CIGEP. Por que a gente pede a senha a ele? O cliente poderia gerar autorização? Sim, o cliente pode te passar um contra-cheque? Sim, o cliente pode te passar o extrato de consignação? Sim, só que a gente precisa fazer esse termo de transferência. E esse termo de transferência dentro do sistema dele é um pouco complicado para o cliente fazer. Tá? Eu mesmo, quando fui fazer pela primeira vez, eu penei bastante assim, para conseguir fazer. O que acontece? Esse termo de transferência é um comprovante de que o cliente trouxe o pagamento do banco dele para o Santander. Tá? Então, como que ele faz isso? Ele pode fazer e no próprio ministério, tá? No órgão dele responsável, e pedir essa transferência, levando a abertura de conta do banco do Santander, ele pedindo para passar o pagamento dele para o Santander. Primeira. Segunda, assim que ele abre a conta no Santander, a gerente vai passar para ele um papel de transferência, em que ele vai preencher as informações ali de quanto, preencher as informações dele e levar para o outro banco dele. No caso, a gente está falando, vamos dizer que seja o Banco do Brasil, que geralmente é do Banco do Brasil. Aí ele leva lá para o gerente do Banco do Brasil, o gerente do Banco do Brasil vai assinar, carimbar e pronto, vai trazer esse papel para a gente. Aí vai ser também uma outra, um outro modelo de transferência de pagamento, tá? O TT, a gente chama de TT. E essa forma que a gente faz dentro do sistema do SIGEP, que a gente consegue fazer a alteração de dados bancários dele, tá? Para a gente é mais fácil, mais rápido quando a gente consegue fazer isso dentro do sistema dele. Então, por isso que a gente pede a senha. Então, lá dentro do SIGEP, do material de apoio, né? Deixa eu ver aqui. Então, a gente tem...
Ô, Cíntia.
Oi.
Só interrompendo aqui, a Luciane de Blumenau. Pelo aplicativo do Santander também não dá para tirar o print ali que ele está fazendo a portabilidade do salário pelo aplicativo?
Então, a gente também faz pelo aplicativo também, só que a mesa de pagamento ainda não aceita isso como comprovante.
Uhum.
Entendeu? Então, assim, o que que eu aconselho? Se o cliente, assim, antigamente, eu não tinha nada dessas coisas. Quando eu comecei a fazer, o cliente tinha que ir no ministério mesmo para poder fazer. Só que, por exemplo, hoje, você pode pedir o cliente para ele fazer pelo aplicativo, porque, de fato, pelo aplicativo ele estará fazendo a transferência, e você fazer dentro do SIAP. Porque dentro do sistema, do SIGEP, você fazendo dentro do sistema, não quer dizer que você está fazendo a transferência, na verdade, não. Só estará fazendo a transferência se você colocar os dados dele de conta salário, tá? Porque o pagamento, a transferência de pagamento, ela é feita por conta salário. Então, ali dentro do sistema, é para você fazer o termo de transferência para anexar na mesa, na NewSpace. Agora, o que é mais seguro mesmo do cliente, de fato, fazer a transferência é pelo aplicativo ou por essa de banco, que ele pega o papelzinho lá com a gerente, preenche rapidinho e leva no outro banco dele, entrega o gerente lá. Entendeu?
Daí lá ele só pega só a assinatura e o carimbo daí, né?
Isso. Aí ele pode te passar até uma foto, ou depois ele leva para você, te passa uma foto da assinatura do carimbo desse papel e pronto, você já tem o seu termo de transferência para anexar na mesa.
Beleza, então.
Entendeu?
Foi isso, tá?
Tá, tudo bem. Então, bora lá. Eu acho que é aqui, ó. Gerar autorização SIAP. É essa mesmo, tá? Gerar autorização SIAP, dentro do material de apoio.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Deu aí, André. O grupo caiu?
Mariana Florianópolis.
Tá. Tá, caiu, né? Isso acontece, é. Então, vamos lá. Aí você coloca lá, né, no gerar autorização SIAP. Você...
De novo, André, agora deu, agora eu consegui entrar nessa sala. Liga ali do meu.
Mari, coloca no mute, por favor.
Ah, tá, desculpa que eu tô no telefone, acho que não dá pra botar.
Muito bem. Então, o cliente abriu a conta, ele já tá com a conta ativa, então você vai lá e pede a senha ao cliente. Você tem que dizer, como eu falei, nós somos vendedores, então a gente tem que incentivar essa confiança dele conosco. Eu tenho as senhas de todos os meus clientes, tá? Não tenho problema nenhum com isso. E se você tiver algum que tenha problema, não gosto de dar. Você fala assim, então, senhor, o senhor pode vir aqui no escritório para nós fazermos juntos, tá? Aproveita, o senhor vem e assina já a proposta, tá? Ou o senhor pode me dar a senha que logo depois o senhor mudar, porque eles têm a opção de mudar a senha lá depois, lá, em qualquer momento eles mudam. É bom até que você peça o cliente para ir no escritório, porque você vai fazer para o cliente e já assina a proposta dele, tá? Então, ali a gente tem o campo aí, ó. Se vocês estiverem acompanhando, insira o CPF e coloque a senha do cliente. Não pode tentar mais de 3 vezes, tá? Tentou uma, tentou duas, acabou. Não tenta mais, pede o cliente para ir no órgão dele para ver a senha lá. Porque se bloquear dá um certo trabalho. Então, colocou a senha, colocou o CPF, colocou a senha, você tem essa primeira tela aí do SIGEP aí. Então, a gente tem aqui, o que eu costumo dizer, aqui você tem toda a vida do cliente, tá? ali nesse sistema ele solicita férias, ele faz N coisa nesse sistema. Mas o que você vai precisar ali? Você vai em consignações, tá? E aí quando você aperta em consignações, você tem lá, gerar autorização consignatária. Quando você clica em gerar autorização consignatária, aí abre uma telinha que você vai selecionar o 30%, tá? E o Banco Santander Brasil S.A. Você vai botar 30% e aí embaixo você vai abrir ali a telinha e vai colocar o Banco Santander. Oi?
Tudo bem? Desculpa.
Não, tudo
bem.
Pode continuar. Tá. E bota prosseguir. Aí, nesse momento que você fez isso, vai um e-mail, vai um código para o e-mail dele. Então, é bom que você já esteja com as duas telas abertas, do CIGEP e do e-mail já do cliente, tá? Ou aquilo que eu falei, se o cliente já quiser fazer autorização porque não quer dar o e-mail nem nada, ele já pode fazer essa autorização. Mas, em todo caso, você vai precisar da senha dele mais para frente, como nós veremos. Aí você aperta em consignação, em prosseguir, aí vai essa senha para esse código para o e-mail dele, abre o e-mail, pega o códigozinho, cola na tela onde apareceu, botou prosseguir, ok, pronto, foi feita a autorização instantaneamente, entendeu? Fez a autorização. A partir desse momento você consegue entrar no CSG e tudo. Bem, nessa mesma telinha aí de consignações, tá? Quando a gente entra, consignações, tem no segundo, porque aqui não tem, eu tenho até que, eu falei já com o meu gerente, eu vou colocar aqui mais slides para acrescentar nesse material de apoio de vocês. Então, no consignações, o segundo item está lá, extrato de consignações. Quando você clica nesse extrato de consignações, aí abre uma telinha de todas as margens dele, margem 70%, bruta, líquida, 30% bruta, líquida, 5% bruta e líquida. Então, você vai ver se o cliente está com a margem negativa de 30%. Ah, sim, tinha com margem negativa, a gente consegue fazer portabilidade? Sim, a gente consegue. Eu não sei se vocês já fizeram portabilidade, mas vamos lá. Ele está com menos R$ 5,00 de negativo. E a parcela dele é R$ 90,00. É só você, na hora de colocar no CSG, você tirar o 90 menos 5 e colocar lá 85. Aí você consegue. Aí vamos dizer assim, para a mesa, você tirou esses R$ 5 de desconto. Então, para a mesa, dá para dar prosseguimento à portabilidade. Tá? Aí, vamos lá, ele está com a margem de R$ 100 de negativa e a parcela dele é R$ 200. Dá para você tentar? Não, não dá. Porque você não consegue dar um desconto tão grande assim de R$ 100 numa parcela de 200, metade de 50% de desconto. Não dá. Então, a gente tem que ter a cautela, sempre bom olhar primeiro a margenzinha dele. Então, nessa mesma telinha aí, embaixo, você tem lá consignações vigentes, tá? Nessas consignações vigentes, quando você clicar, vai aparecer tudo o que o cliente tem de contrato ali. Banco Pan, Banco do Brasil, Banco Votorantim, Daicoval, Itaú BMG, são geralmente os que eles têm de lá, no, dentro do extrato deles. E esse extrato vem tudo. Vem o número do contrato, vem a quantidade de parcelas que ele já está faltando fazer e o valor da parcela. Então, você só precisa, ali você tem tudo. Quando você fez a proposta no CSG, você já tem o número do contrato e você tem a quantidade de parcelas que faltam e o valor da parcela. Uma dica importante que vocês poderiam anotar. Banco Votorantim, o número do contrato dentro do sistema está sempre errado. Então, você tem que pedir o cliente para entrar em contato com o Votorantim pela internet mesmo, tá? Pelo site mesmo, e solicitar o número do contrato deles, Banco Votorantim, tá? Outra dica, Banco Pan, geralmente vem número errado, tá? Então, é bom você pedir o cliente para ele ligar para o Pan. Aqui no Rio, a gente tem um número, que é o... Até esqueci o número aqui do PAN. Mas pode procurar na internet no estado de vocês o número do PAN. E o cliente consegue ligar e falar no próprio telefone. No próprio telefone ele consegue pedir o número do contrato. Tá? É, tem umas pessoas aqui que dizem que até pelo chat você consegue falar com o Banco PAN. A Caixa Econômica também costuma vir um número erradinho ali. São 13 números, se eu não me engano, e geralmente costuma vir. Mas a Caixa você ainda pode até tentar. Então, essa dica em relação ao número do contrato ali dentro. Continuando nessa questão de bancos, outras dicas também que é bom vocês anotarem, que é o que mais acontece aqui de erro com a gente aqui no Rio. Tá? É, Caixa Econômica. Quando você for fazer, é bom você pedir ao cliente o extrato da Caixa Econômica. Quando você pedir o extrato da Caixa Econômica, você vai colocar exatamente a quantidade de parcelas que veio no extrato, parcelas remanescentes, e vai colocar o valor exato da parcela que está lá dentro do sistema dele. Então, assim, Caixa Econômica, ele tem 40 parcelas de R$127,01. Você vai colocar 40 parcelas e vai repetir R$127,01. Somente assim que eles mandam o saldo devedor para vocês. Se vocês colocarem diferente disso, na verdade, a cada momento os bancos eles se renovam, eles inventam algumas coisas para dificultar, para poder ficar mais complicado a portabilidade. Então, no momento, a Caixa é assim, você tem que colocar o mesmo valor de parcelas e a quantidade de parcelas que eles mandam. Na verdade, pessoal, hoje quando eu digito uma proposta, eu já coloco todas elas com o mesmo valor que está no contra-cheque. Ou então eu tiro R$0,01.
Posso tirar uma dúvida?
Sim.
É a Juliana aqui de Criciúma. Como que você chega no saldo devedor? Porque a portabilidade aqui a gente faz mais INSS, né? A gente vai pelo ADV, então a gente sabe que é um valor que não é correto, mas a gente bota ali mais ou menos para vir um saldo mais ou menos o que está ali, né? Só que no CIAP a gente não tem o saldo devedor dele, né?
Entendi.
Como que vocês conseguem chegar nesse saldo? Você pede o boleto?
Então, Juliana, vai lá a dica principal para você. O saldo devedor é a coisa menos importante que a gente precisa. Nem do INSS, nem de Marinha, nem do CIAP, nem de Prefeitura, nem de nada. Você não precisa do saldo devedor. O que você precisa é do número do contrato, tá? O número do contrato, por exemplo, você trabalhando pelo ADV gestor, lá no INSS já vem o número, mas às vezes vem até errado. Mas o número do contrato que você precisa... Só um minutinho, por favor. Oi, desculpa, Juliana. Estava um barulhinho aqui. Então, vamos lá. Você precisa do número do contrato, isso que é o essencial, tá? Porque, vamos lá, o número do... Você precisa para solicitar o número. A quantidade de parcela, tudo isso, você pode dar erro e depois reescrever, que não é o caso que a gente não quer trabalhar desse jeito, né? Fazer um trabalho duas vezes. Mas você não precisa. Você precisa é da quantidade de parcelas e do número do contrato.
E como que a gente sabe que vai ter esse desconto?
Porque a nossa taxa é a mais baixa de todos os bancos.
Ah, entendi. Então, eu boto ali no CSG, mas não estou entendendo.
Então, eu vou te explicar como que eu coloco no CSG. Assim, é claro que o cliente pergunta isso para mim. Por exemplo, eu estou lá no CSG e... Deixa eu até anotar aqui. É, da Caixa Econômica, o cliente tem 23 parcelas de R$127,01. Aí eu vou lá no CSG e coloco 23 parcelas de R$127,01. Aí o cliente chega para mim e fala o que você acabou de falar. Ué, mas você não baixou nada no contrato? Você não falou que vai baixar? Aí eu falo para ele, sim. Eu afirmo para o senhor que vai baixar porque a nossa taxa é de 1,4%. a mais baixa do mercado, então eu tenho, eu afirmo para o cliente que vai baixar. Só que essa transação realmente de quanto que vai baixar, você não tem como prever nem se você tivesse o saldo devedor, Juliana. Por quê? Inclusive, aqui no Rio, as pessoas estavam perdendo portabilidade por isso. Pegava o saldo devedor da Caixa Econômica, aí o saldo devedor da Caixa Econômica veio lá. R$13.279,80. Aí o pessoal colocava exatamente isso. Aí, para solicitar o saldo, são 5 dias para solicitar o saldo. Então, quando vinha o saldo, já vinha o quê? R$13.279,89. E a pessoa perdia. Porque essa questão de saldo devedor, todo dia muda. São essas taxas que a gente tem aí, que todo dia muda. Então, você nunca pode prever um saldo devedor hoje que é o mesmo de amanhã. Entendeu? Então, por isso que eu falo para você que o menos importante de tudo é o saldo devedor. Você não...
Claro, porque você vai botar a mesma parcela com a mesma quantidade, o saldo devedor vai vir menor e a parcela automaticamente diminui.
Isso aí, Juliana. Isso aí. Então, isso aí mesmo. Eu já trabalho o meu cliente desse jeito... Tá? Eu falo para ele que vai baixar e realmente vai baixar. Eu confirmo, afirmo, reafirmo que vai baixar. Ah. E eu coloco no CSG assim, 23 é a mesma parcela. A Caixa Econômica coloca a mesma.
Tem margem de erro então, né?
Hã?
Não tem margem de erro assim.
Não tem margem de erro nenhuma. Antigamente eu colocava só a Caixa Econômica e as outras eu tirava R$10, R$5. Agora não. Agora eu boto a Caixa Econômica, R$127 em um, vamos dizer, e os outros eu boto R$127. R$126,90, entendeu? Não tem margem nenhuma de erro em relação a isso aí, nenhuma. A diferença é que você tem que trabalhar o seu cliente, você tem que vender bastante o seu peixe, vender bastante o seu produto, né? Realmente é afirmar que a nossa taxa é a mais baixa de todos os bancos e que vai baixar. E eu te digo uma coisa, quando você fizer de um cliente, que hoje, né, a gente trabalha bastante indicação, né? Quando você fizer de um cliente, pronto, todos os outros verão que você baixou e todos os outros farão junto com você.
Imagina.
Entendeu?
Entendi, agora eu entendi. Muito obrigada, eu adorei a dica.
Não, tudo bem. Mas é assim mesmo no CSG, tá? Colocar o mesmo valor de parcela e a quantidade de parcelas. Pronto, saldo devedor, esquece isso. Tira isso da tua mente, só o mesmo número de contrato que a gente precisa mesmo. Então vamos lá. Aí aqui, né, você tem isso que eu falei, os números de contrato, lembrando do Banco Votorantim, que não é o número certo que vem lá. E ali dentro ainda, tu tem dados cadastrais do cliente, que você vê a data de admissão dele para colocar lá no CSG. Que não é tão importante a data de admissão, a não ser quando você for fazer um refim de portabilidade. Eu não sei se vocês já trabalham com SMS aí, vocês trabalham com SMS?
Sim.
Então, aí no SMS você precisa colocar os... Só um minutinho, por favor. Que eu estou numa áudio. Então, aí você pega o data de admissão do cliente, tá? Só para quando for fazer SMS, refim de portabilidade, mas para portabilidade mesmo não precisa, tá? Então, ali ainda, no extrato de conseguir, ali ainda, naquele, a telinha ali dos itens. Você tem contra-cheque, que você pode tirar. Em dados financeiros, você tem os outros contra-cheques, se você precisar, tá? Porque quando o cliente tem férias no contra-cheque, é necessário 3 contra-cheques para acessar, para anexar na mesa de pagamento. Então, o contra-cheque é nos dados financeiros. E, bora lá. Em autorização, quando você fez a autorização, você botou lá, gerar autorização, do lado direito. Do lado esquerdo tem lá, gerenciar autorizações. Ali você vê o dia que foi gerada a autorização e o dia que vai ter validade dela. Um fato importante que vocês precisam anotar aí. Quando você solicita um número de portabilidade, você fez autorização, ela pode estar até um dia para vencer, está tudo bem. Agora, quando você vai solicitar o saldo de portabilidade, o saldo, né? Você vai já está com o número, você vai solicitar o saldo, essa autorização ela tem que ter 15 dias. Exatamente 15 dias. Se tiver 14 dias, já vai dar uma pendência para vocês na mesa. Então, é importante o quê? Se você tem acesso ao cliente, se você fez a autorização, anota no caderninho o dia que você gerou a autorização. Se o cliente que fez, Cintia, eu fiz a autorização hoje, anota no caderninho. Para quando você for solicitar o saldo, ela tenha no mínimo 15 dias para terminar. Bom, vamos lá. Aí dentro ainda, você tem os requerimentos gerais. Agora que vem a parte do TT, tá? Aqui, dentro desse material de apoio, não tem o como requerer o TT. Como você fazer o TT ali. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. É, não tem. Isso eu tenho que colocar, que a gerente já pediu para eu poder fazer para anexar esse material aí no material de apoio de vocês. É o passo a passo. Só um minutinho, por favor. É, então, aqui não tem o passo a passo de como você fazer o requerimento do TT. Esse passo a passo, eu acho que eu tenho um áudio, também tenho um material, eu posso depois disponibilizar a vocês, ou vocês mesmo, na hora que for fazer esse requerimento, pode me ligar, eu dou total liberdade para a gente poder fazer isso junto e vocês aprenderem, tá? Porque você entra lá, aí pede assim, alteração de dados bancários, solicitar requerimento, alteração de dados bancários, aí ali você vai preencher tudo do cliente. Depois que você preenche tudo do cliente, você vai assinatura digital, que aí você coloca a senha do cliente, CPF e a senha do cliente. Aí depois você envia para análise. Depois que você envia para análise, vem uma consulta. Aí você vai em consulta e tem uma tela que disponibiliza uma tela final, que é essa tela que você vai printar. Ali, essa tela é o seu TT, que é o seu termo de transferência para você anexar na mesa. Falando assim, ficou um pouquinho complicado, porque a gente não tem como olhar aí no material, mas como eu disse, estarei aqui. Quando vocês forem fazer o TT, vocês podem me procurar, a gente pode estar resolvendo isso junto, que é esse termo de transferência dentro do CIGEP. Quando vocês fizerem, pronto, o cliente tem TT, só ir para o CSG e escrever a proposta no CSG. Entenderam?
Uma dúvida, pessoal?
Não, tudo certo.
Eu acho que eu já falei de dentro do sistema, falei da portabilidade, falei dos bancos, né? Aquelas dicas dos bancos que é bem importante mesmo, na verdade é o que a gente tem mais dificuldades aqui, é isso. E acho que eu falei tudo sim. Vocês querem tirar alguma dúvida?
Dúvida, gente. Tudo certo. Você me entendeu direitinho aqui. Adorou as dicas. E tá.
É, só um detalhe aí, né, Cíntia? Você, pelo que eu entendi, você faz toda a venda, você faz toda essa venda da taxa baixa, da parcela, baixar a parcela para o cliente, instigar ele nessa boa oferta. Ah, depois sim, você poder finalizar com a questão para ele ter essa boa taxa de fazer a transferência de folha. Seria isso, não?
Isso. Porque assim, aqui não, né? As pessoas têm uma certa dificuldade quando a gente fala que o cliente tem que abrir a conta e trazer o pagamento. Mas como eu sempre digo, assim, nós somos vendedores, né? E nós temos um produto muito bom, que é a menor taxa do mercado, que é para eles. E eles, como eu disse no início, eles são clientes que estão tomados, eles não têm margem. vocês vão ver margem dele negativa em R$2, R$3, muitos deles com margem mais negativa ainda, com R$2 de margem, R$3 de margem, então eles não têm realmente o que fazer, então isso se torna muito fácil. Eu hoje, né, eu sou supervisora, mas quando eu era promotora, eu tinha assim, eu ainda tenho, né, meus clientes, ainda tenho todos os meus clientes, passo para meus outros promotores aqui. Eu tenho uma cartela tipo assim, de 200 clientes, até mais de CIAP. E todos eles abriram conta e trouxeram pagamento. Então assim, quando você tem um produto bom, quando você tem uma taxa boa, quando o cliente também, vamos dizer assim, não tem outra opção, não é difícil você vender uma conta corrente para ele, tá? Então aí você vê aí, aqui a gente tinha que abrir conta, etc e tal. Eu nunca tive dificuldade nenhuma de abrir conta, ganhei também bastante dinheiro com a abertura de contas. Então, ele abre a conta e traz o pagamento. E hoje você ainda tem essa facilidade, que é fazer o termo de transferência dele dentro do sistema, que na verdade não está fazendo o termo de transferência dele. Entendeu? Então, se o cliente falar, não, eu não quero passar, ou depois eu passo, você precisa daquele termo de transferência que é dentro dos requerimentos gerais. Então, é fácil realmente você vender. É um público, gente, que eu vou falar para vocês assim, eu costumo dizer, né, eu descobri o CIAP, foi a melhor coisa que eu fiz, eu vendi bastante, fiquei aí entre sempre as melhores do Rio, da Poupacred, porque cada cliente, eles têm ali dentro daquele extrato de consignações ali, no mínimo 60 mil, 70 mil. No mínimo, tá? No mínimo eles têm isso. É, eles também têm um salário razoável, né? Eles ganham 5 mil, 6 mil. Então, eles têm no mínimo 60, 70 mil, tá? Uma vez eu peguei 3 clientes, eu fiz 400 mil com 3 clientes. Então, assim, é um público legal que dá para vocês, assim, irem com tudo, pegar o ADV gestor, procurar esses órgãos, visitar esses órgãos, vender bastante a portabilidade e dá para fazer bastante dinheiro mesmo, que é um público que ainda não está muito explorado pela Poupacred, nem por ninguém, né? Quem geralmente costuma fazer é o banco deles, que aqui no Rio é o Banco do Brasil, né? E Banco Pan, Itaú BMG, mas também que já estão tudo tomado e a gente chega agora com essa possibilidade de ter uma taxa menor do que todos para comprar tudo deles.
Deixa eu tirar outra dúvida. Pode falar, é. Vini.
Não, vai lá, pode ir.
Então, é uma situação de uma cliente, que aí até eu não entendi muito, né? Eu peguei uma cliente, ela tem vários consignados, ela está com a margem negativa, só que as parcelas dela, ela já pagou quase 40 parcelas. E é porque ninguém consegue fazer para ela porque ela está com a margem negativa? É isso?
Enquanto que ela está com margem negativa?
Ai, muita.
Então, é aquilo que eu expliquei. Assim, o cliente de margem negativa, seja ele do CIAP, prefeitura, qualquer outro, você consegue fazer. Não é porque a margem dela está negativa, não. Só que o que ela está de negativo, você, entre aspas, você tem que tirar do contrato dela. Então, vamos lá. Se ela está com um contrato do Banco Pan, por exemplo, o Banco Pan, a taxa do Banco Pan é uma taxa alta. Se ela está com um contrato de 1.200, a parcela dela é 1.200 no Banco Pan e o negativo dela está em R$120, dá para você tentar fazer. Porque você vai conseguir tirar R$120 de desconto. Vamos lá, no CSG, você vai conseguir botar lá menos 100, menos 200, menos 30, você vai conseguir colocar. Tá? Porque no CSG você altera a margem lá, na hora que você entra no CSG, você altera a margem lá. Então, ele está com menos 120 de margem, você vai colocar lá R$1.000. 5 mil...
Depois eu posso, não te interrompendo, porque esse caso é bem crítico dessa minha cliente. Depois eu posso te mandar ali certinho, e tu me explica bem certinho, porque é bem crítico mesmo. Ela tem vários consignados e eu não consigo entender, porque ela já pagou várias montes de parcela. Por exemplo, assim, ó, se ela estivesse no Santander, os contratos dela todos no Santander, eu não conseguiria refinanciar o contrato se ela estivesse com a margem negativa, seria isso? Por que o banco de origem dela não consegue fazer o refinanciamento para ela, com ela pagando quase metade do contrato?
Tá, vamos lá. Olha só, para portabilidade, quando o cliente tem... Desculpa. Para portabilidade, quando o cliente ele tem mais do que a metade do contrato pago, Isso significa... É Juliana, né?
Isso.
Isso. Isso significa que ele já pagou quase os juros todo do contrato dele. Então, o desconto em cima desse contrato, que já tem mais do que metade, não vai ser um desconto tão alto assim. Não vai ser. Portabilidade boa é aquela que tem 10 parcelas pagas, 2, 3, né? Porque agora tem a regra que só pode fazer, tá? Anotem aí também. A regra só pode comprar quando já tem 3 parcelas descontadas. Então, se está 96 e está 95, não dá. Tem que ter 96 e está com 93 para pagar. Então, essas são muito boas, porque essa o cliente ainda não pagou nada de juros, nada do contrato, e você consegue ter um desconto. Então, se ele fez o contrato em 50 vezes, pagou 25, significa que ele já pagou quase os juros todos desse contrato. Então, você não vai ter um desconto tão bom. Você vai tentar, sim, fazer a portabilidade dele. Mas é aquilo que eu te falei. Tem que ver o negativo dela. Se o negativo...
Então, isso mesmo. Esse da quantidade de parcela da portabilidade, a gente já sabia que não dava porque pagou muito, né? Daí não baixa mesmo. Só que eu queria entender o porquê que ele não
consegue refinanciar.
Isso, a cliente está desesperada. Pagou quase o contrato todo e ninguém consegue fazer o refinanciamento dela, né?
Tá.
Era só essa a minha dúvida, porque eu acredito que tem um bom valor para liberar para ela, né? Está quase terminando o contrato.
Sim, tem sim. O que que acontece? O que eu estava falando da parcela negativa, a portabilidade, Juliana, até dá para fazer sim. É porque depende de quanto está o negativo dela. Depois você me passa os dados, né, dela, que aí a gente vê junto. Porque se ela tiver uma margem negativa que dê para tirar nesse contrato, dá. Se for um contrato de R$500 e ela tem uma margem negativa de 20, 30, 40 reais, você vai conseguir fazer. Agora, se a margem dela for muito negativa mesmo, você não vai dar. Aí a questão do refim, por que também não dá para fazer a questão do refim? Justamente porque, assim, a parcela dela é R$500. No refim, tem que tirar esse negativo dela para você positivar a cliente.
Uhum.
Então, vamos embora lá. Ela está com R$500. A parcela dela é R$500. E ela está com R$100 negativo. Então, o refim que você vai fazer para ela é de R$400. Então, acaba diminuindo a parcela dela. Porque nem sempre dá para você poder fazer o refim dela. Porque quando você baixa a parcela dela, não cobre ainda o saldo devedor que tem para pagar, porque você diminuiu a parcela, mesmo estendendo o prazo. Geralmente, tá? Quando ela tem mais do que a metade do contrato pago, você consegue fazer sim o refim. O caso dessa cliente aí é que ela deve estar, tipo assim, eu estou imaginando, sabe o quê? A parcela dela é R$500 e a margem dela negativa é R$300.
Ah, imagina, ela está bem mais negativa.
Ah, então não vai conseguir fazer. É. Agora o que que precisa se entender? Por que a margem dela está negativa?
Pois é, eu ia perguntar agora.
Então.